Bola Branca.
Tudo à espera do arranque da inédita Final 8 da Champions em Lisboa. Nesta edição, o lançamento do jogo inaugural entre a Atalanta e o Paris Saint-Germain. Everton Cebolinha já está a caminho de Portugal. O extremo quer ficar na história do Benfica. Presidente do Grêmio torce o nariz à escolha feita pelo reforço encarnado.
Bola Branca da Renascença com José Pedro Pinto. Boa tarde, José Pedro.
Olá, Óscar, muito boa tarde. Já vamos a Everton Cebolinha e a essas curiosas considerações do presidente do Grêmio relativamente ao negócio com o Benfica. Para já, contagem decrescente para o arranque da final a 8 da Liga dos Campeões, fase final da principal prova de clubes à escala planetária, 100% lisboeta. Dentro de menos de 2 horas para o início dos quartos de final, os italianos da Atalanta defrontam os campeões franceses do Paris Saint-Germain no Estádio da Luz. Junta-se por isso a esta edição em direto o comentador da Renascença, Óscar Botelho, para projetarmos esta partida entre estas duas equipas. Olá, Óscar, muito boa tarde.
Boa tarde, Zé Pedro.
Deixa água na boca este confronto entre Atalanta, estreante na Champions esta época e que é a grande surpresa da competição, e também o PSG, candidato a vencer a Orelhuda. São duas equipas goleadoras, somam em conjunto 246 golos esta época, mas contam com baixas importantes. Na Atalanta, Ilicic, no PSG, o castigado Di Maria e o lesionado Verratti, para além de Kylian Mbappé, que deverá começar no banco mesmo estando recuperado.
Sem dúvida, Zé Pedro, que melhor forma de começar a final a 8 em Lisboa do que com um confronto entre estas duas equipas. Como referiste, o poderio ofensivo de ambas é vertiginoso e atacam as balizas adversárias de forma muito organizada, com muitos elementos a aparecer na zona de finalização, e isso poderá definir a situação do jogo. Se souberem perder bem a bola, estamos a falar de duas equipas igualmente muito equilibradas nos outros momentos do jogo e principalmente muito estruturadas no nível defensivo, nomeadamente no setor intermédio, que eu penso que é onde se irá resolver o jogo, na forma como ambas irão perder a bola. A pressão está do lado do parisiense, nomeadamente em cima de Neymar. Só para termos uma referência, Neymar ganha mais anualmente do que todo o plantel da Atalanta, e isso poderá fazer toda a diferença nos momentos individuais numa equipa da Atalanta que irá jogar em princípio com 3 defesas centrais face a 3 ou 4 avançados por parte da equipa do Paris Saint-Germain. E naturalmente a pressão dos milhões em cima do Paris Saint-Germain, que depois das conquistas consecutivas em França, procuram claramente nesta 13ª participação conquistar finalmente a Orelhuda. E nesse jogo, que Gasperini preferia jogar a duas mãos, será em terreno neutro, infelizmente sem público, como todos nós sabemos, mas será certamente um grande espetáculo a nível tático, a nível estratégico e também a nível de ocasiões de golo de parte a parte.
Agradeço ao Óscar Botelho, comentador da Renascença, lançando desde já um olhar ao Atalanta PSG, que hoje abre às 8 da noite a final 8 da Champions na Luz. Restantes jogos dos quartos de final, amanhã Leipzig Atlético de Madrid em Alvalade, sexta-feira Barcelona Bayern de Munique na Luz e sábado em Alvalade Manchester City Olympique de Lyon. Festa do futebol ao mais alto nível em Lisboa, por estes dias a cidade dos campeões. Tudo para acompanhar, quer na antena da Renascença, quer em rr.sapo.pt. A caminho de Lisboa já está Everton Cebolinha. Vai ser reforço do Benfica, irá aterrar na próxima madrugada na capital portuguesa. Em declarações ao jornalista no aeroporto, o extremo de 24 anos afirmou querer ficar marcado na história dos encarnados e confessa estar a cumprir um sonho de carreira.
Fico feliz por estar indo realizar um sonho, um desejo, né, que eu sempre almejei na minha carreira. É triste por estar deixando um clube como esse, um clube que me acolheu muito bem. Desde o início eu procurei sempre corresponder, né? Mas é alçar voos mais altos agora, voos maiores, que tudo possa dar certo lá nesse meu novo desafio.
O desejo de Everton Cebolinha para esta etapa da carreira no Benfica, ele que se despediu com pompa e circunstância do Grêmio de Porto Alegre, um vídeo produzido pelo clube gaúcho e elencando também grandes momentos da carreira de Everton Cebolinha no Grêmio, desde logo a conquista da Libertadores em 2017, o ponto mais alto da carreira do internacional brasileiro.
A gente luta todos os dias e sempre que se luta, vale a pena. Quem diria que aquele menino de Maracanaú queria uma história dessas, um dos maiores times do mundo. Não nasci gremista, mas a vida me fez ser. 8 anos aqui, cresci, evoluí, venci e fui muito feliz. Cheguei era um moleque e hoje saio um pai de família, orgulhoso por todas as conquistas. Vocês sabem que isso nunca será um adeus. Muito obrigado, Grêmio. Foi uma honra.
Everton sublinha, custa 20 milhões de euros aos encarnados. O Grêmio de Porto Alegre reserva 15% da mais-valia de uma futura transferência de sublinha. Ora, este negócio foi o possível de alcançar para o emblema gaúcho e o presidente do Grêmio acha que o jogador não terá tomado a melhor decisão. Romildo Bolzan Júnior, em declarações à televisão do clube, foi bem claro.
Se nós não pudemos fazer o melhor negócio para o Grêmio naquele momento que entendíamos, mas também o jogador talvez não tenha feito o melhor negócio da sua vida, mas vamos dizer, a vida anda. E nós só temos que agradecer ao Cebola por tudo aquilo que ele fez no clube, agradecer toda a sua importante contribuição nos nossos títulos, importante participação, deixa aqui um legado importantíssimo para o clube, desejamos a ele o maior sucesso do mundo.
Os agradecimentos de Romildo Bolzan Júnior pela dedicação e empenho de sublinha, um jogador que há já algumas épocas estava para abandonar o Grêmio.
Havia uma situação já de uma expectativa enorme para que isso acontecesse. Vamos dizer assim que estamos num atraso de umas três janelas, porque o jogador sempre foi um jogador importante no Grêmio, importantíssimo na seleção brasileira, se consolidou como um grande jogador do futebol brasileiro, sul-americano, e estava chegando a hora.
Romildo Bolzan Júnior esta tarde em declarações à Grêmio TV. Agora, Porto e Sporting a disputar um dos médios mais cobiçados do futebol português. Pedro Gonçalves do Famalicão, já colocado na órbita dos campeões nacionais, é agora alvo definido pelos Leões. Para já, a proposta não terá agradado ao Famalicão, segundo adianta o jornal Record. O Sporting terá proposto adquirir 50% do passe do médio de 22 anos, envolvendo dois jogadores para a troca, neste caso, Francisco Geraldes e Gelson Dalla. Os minhotos rejeitaram a oferta de pronto, considerando o valor envolvido demasiado baixo. Já está na Madeira Lito Vidigal, o ex-técnico do Vitória de Setúbal assinou por duas temporadas pelo Marítimo no início deste mês de agosto. Hoje foi formalmente apresentado em conferência de imprensa e tem o objetivo de guiar os insulares a épocas mais tranquilas.
O objetivo é fazer, não, como disse o Presidente, não termos as dificuldades que tivemos nos últimos anos. E para isso é necessário muito trabalho, muita dedicação, muita organização, uma mentalidade positiva muito forte. E depois temos sonhos e desejos. E nós o que temos que fazer é correr atrás destes sonhos e destes desejos com tudo aquilo que nós temos disponível para dar. Toda a gente trabalhando no mesmo sentido, remando no mesmo sentido, é que nós podemos ter o êxito que pretendemos.
O Marítimo reivindica ao longo da história o estatuto de grande das ilhas. Lito Vidigal concorda, mas quer ver tal demonstração dentro de campo.
O Marítimo é o maior das ilhas e nós temos que ter essa mentalidade e temos que pensar dessa forma. Nós, os jogadores do Marítimo têm que jogar sempre com a intenção de vencer. É isso que eu proponho, é isso que eu vou falar com os jogadores, é nesse sentido que nós vamos trabalhar. Não nos adianta dizermos que somos o maior das ilhas se depois também não tivermos essa atitude e essa mentalidade.
A ambição de Lito Vidigal, a escolha de Carlos Pereira, presidente do Marítimo, para suceder a José Gomes, que rumou aos espanhóis do Almeria, da segunda liga do país vizinho. No Marítimo, treinador e presidente estão em perfeita sintonia.
O presidente disse que podia ser, de vez em quando, o meu adjunto, eu aceito e quero, porque a opinião dele é importante. Mas ele pode ter certeza que eu vou ser sempre o adjunto dele.
Lito Vidigal, ao início da tarde nos Barreiros, apresentação do novo treinador do Marítimo. Recordo, assinou contrato válido para as próximas duas temporadas, depois de ter saído do comando técnico do Vitória de Setúbal. Os Leões da Madeira anunciaram mais um reforço para a próxima temporada. Ao Marítimo chega o médio franco-argelino Rafik Guitane, de 21 anos, cedido pelo Rennes. O Famalicão, tal como o Benfica, contrata no Grêmio. No plantel de João Pedro Sousa, ingressa Jonathan Robert. O Jonathan Robert, médio ofensivo brasileiro de 20 anos, empréstimo de uma temporada com opção de compra. O Boa Vista transfere e o Boa Vista contrata. O avançado internacional angolano Mateus desvincula-se e ruma ao Penafiel da segunda liga. Ao Bessa chega outro angolano, neste caso Show, médio de 21 anos emprestado pelo Lille. Show que na época passada representou o Belenenses Sade, igualmente procedência dos franceses. Já o Santa Clara contrata no Uruguai Gustavo Tiago Vieira, avançado de 19 anos, ex-Liverpool de Montevideo, assinou por 4 temporadas.
Sinto um grande orgulho e ansiedade por jogar na Europa. É um dos meus maiores sonhos e espero cumpri-lo. Como avançado, considero-me potente e rápido, tanto no centro como nas alas. Sinto-me bem e motivado. Com uma boa pré-época, estarei a 100%. Os meus objetivos são crescer como jogador, estar à altura do Santa Clara e de uma liga tão importante e ajudar a equipa a alcançar todos os objetivos.
Declarações de Gustavo Vieira, avançado de 19 anos, apresentando-se desde já aos adeptos do Santa Clara nos Açores. Declarações aos meios de comunicação do Santa Clara. Mais um reforço para o novo técnico do Santa Clara, neste caso Daniel Ramos. De partida do Tondela estão 3 jogadores. O emblema Beirão anunciou as saídas do guarda-redes Diogo Silva, do defesa Fad Mufi e do médio Pité. Mufi, recorde-se, já foi associado quer a Benfica, quer a Futebol Clube do Porto. Quem sai também, mas do Gil Vicente, é Fernando Fonseca. Em final de contrato com os gilistas, o lateral direito de 23 anos, formado no Futebol Clube do Porto, é agora um jogador livre. Escala para 6 o número de clubes da Primeira Liga Espanhola com casos positivos de Covid-19, depois de Barcelona, Atlético de Madrid, Valência, Real Betis e Granada, junta-se agora o Atlético de Bilbao. 6 jogadores do plantel basco estão infectados, um dos quais é a estrela maior da equipa, o avançado internacional espanhol Iñaki Williams. No ciclismo, o esclarecimento que se impõe depois de a empresa que organiza a Volta a Portugal ter anunciado o adiamento da edição 82 deste ano para 2021. O presidente da Federação Portuguesa de Ciclismo, Delmino Pereira, clarifica que haverá uma edição especial este ano organizada pela própria Federação, um certame mais curto, com menos ciclistas, e a ter lugar entre 27 de setembro e 5 de outubro.
A Volta a Portugal deste ano de 2020 será organizada pela Federação, num formato adaptado às circunstâncias que estamos a viver. A edição que estava prevista pela Pódio adiou-se para 2021, por isso parece que é confundível, mas não é. Efetivamente haverá uma volta em 2020, e haverá a outra volta já nos moldes tradicionais, com mais dias, no verão, digamos assim, é organizada pela Pódio.
Em Bola Branca, Delmino Pereira revela que já há várias equipas internacionais interessadas em marcar presença nesta mini-volta de 9 dias, com um prólogo e outras 8 etapas.
Vamos tentar procurar o nosso território o mais possível, dentro das limitações do número de dias que temos.
Pelotão, vai ser um pelotão internacional?
Sim, será uma corrida internacional, aberta às equipas continentais portuguesas, uma prova da mesma categoria internacional, de 9 dias, sem dia de descanso, seguida, e terá também equipas internacionais.
Manifestações de interesse do estrangeiro, já nesta altura, quais?
Sim, já temos aqui equipas interessadas, infelizmente não vamos poder recebê-las todas, vamos só, provavelmente, vamos receber menos, o pelotão será curto, até 110 atletas.
E há algum nome mais destacado que nesta altura já possa confirmar como presença na volta?
Não, para... nós para já ainda não temos esses pormenores fechados, nem sabemos os plantéis. Podemos dizer é que, apesar das circunstâncias difíceis, que estamos a organizar o evento, podemos dizer que está a correr de forma positiva.
Uma coisa é garantida, o espetáculo está assegurado, apesar da menor presença de público. A prova irá respeitar integralmente as recomendações da Direção-Geral de Saúde.
Obviamente está condicionada às regras impostas pela determinação da Senhora Diretora-Geral da Saúde e pelas regras sanitárias que estamos obrigados. Não terá tanto público, não iremos ter a festa do povo na rua, mas será, em termos desportivos, em termos de espetáculos televisivos, será igual às outras voltas.
Delmino Pereira, presidente da Federação Portuguesa de Ciclismo, em Bola Branca, sobre este adiamento da edição tradicional da Volta a Portugal em bicicleta, neste caso, este ano, edição 82, que passará para o próximo ano, ano de 2021. A Federação Portuguesa de Ciclismo organizará este ano uma edição especial. Ainda do domínio do ciclismo, estão cancelados os Mundiais de Estrada que estavam agendados para decorrer entre 20 e 27 de setembro em El Martigny, na Suíça, anúncio feito pela União Ciclista Internacional devido à pandemia global da Covid-19. De saída desta edição, digo-lhe ainda que hoje não haverá a Bola Branca alargada às 10h30 devido à transmissão das celebrações de Fátima, que se iniciam às 9h30 da noite. Boa tarde.